Continuando sobre o conceito dos horários, nós vimos semana passada como que se calcula a hora relativa. Agora vamos ver isso na prática. Tem uma série de horários ao longo do dia que nós usamos essa hora relativa e são horários extremamente importantes para a lei. O primeiro horário importante que nós temos é a terceira hora do dia. Terceira hora do dia que vai ser usado, logicamente, o cálculo da hora relativa. E aí nós vamos ter as duas opiniões que nós mencionamos na aula semana passada, que são a opinião do Magen Avraham e a opinião do Gaon de Vilna. Ou seja, se nós calculamos o dia e as horas relativas desde a aurora até o nascer das estrelas, até a noite, ou se nós calculamos desde o nascer do sol até o pôr do sol. Para que serve a terceira hora? Então, em primeiro lugar, quanto que é a terceira hora? Então, se nós pegarmos aquele dia perfeito, entre aspas, que o sol nasce às 6 e se põe às 6, dia 19 de setembro em São Paulo, terceira hora seria 9 horas. Isso segundo o Gaon de Vilna, certo? Segundo o Gaon de Vilna, que o nascer, que o cálculo é feito do nascer ao pôr do sol, então das 6 às 6 se divide em 12 partes iguais, cada parte é de 60 minutos, 3 horas depois das 6, 9 horas da manhã. Esta é a terceira hora do dia. Se nós formos agora fazer o cálculo segundo a opinião do Magen Avraham, que é da aurora à saída das estrelas, nós vamos ter que o final da terceira hora é 8h27, nesse dia 19 de setembro. Tá? Então você está vendo aí já que tem uma diferença de 33 minutos, o que é significativo. Para que serve esse horário? Esse horário é o horário que nos define o horário máximo para cumprimento da mitzvah, da leitura do Shema da manhã. A leitura do Shema da manhã precisa ser feita durante o horário que as pessoas acordam. Diz o Talmud que o horário que as pessoas acordam começa no Yakir, vimos já semana passada, Yakir, quando começa a ter uma certa luz suficiente para discernir entre determinadas coisas, nós explicamos lá no passado. Esse é o horário onde as pessoas começam a acordar. E diz o Talmud que os reis, que são aqueles que são os últimos a acordarem, acordam na terceira hora do dia. E por isso o horário para se falar o Shema da manhã começa no Yakir e termina na terceira hora do dia. E se você pega então um calendário que tem horário da sua cidade, geralmente vai estar escrito lá horário final para a leitura do Shema. Mesmo depois disso, a pessoa vai falar o Shema Israel, se ele perdeu a hora. Mas ele já não cumpre a mitzvah da leitura do Shema da manhã. Ele cumpre outras mitzvot, mas não essa. Então, por isso, é importante tomar cuidado para se falar sempre o Shema antes desse horário. E esse horário varia bastante. Lógico que se você segue o Magen Avraham, então esse horário é sempre mais cedo. Se você segue o Gaon de Vilna e o Balatânia, você tem mais tempo. De uma forma geral, os Sefaradim seguem a opinião do Magen Avraham. Entre os Ashkenazim, tem os dois costumes. Uma grande maioria segue o Gaon de Vilna e o Balatânia. E existe uma minoria, digamos assim, entre os Ashkenazim, que seguem a opinião do Magen Avraham. Então precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, por exemplo, em sinagogas que se reza Shabbat bem mais tarde do habitual. Existe um costume que Shabbat se reza um pouco mais tarde do normal. Esse um pouco mais tarde tem muitas variações. Tem lugares onde se reza no Shabbat bem mais tarde do que o habitual, tem que tomar cuidado. Porque pode ser que até que você chega na leitura do Shema da reza, já passou a terceira hora naquele dia. Então precisa verificar. Isso varia ao longo do ano, tem que ficar esperto e ver o horário no calendário para ter ideia quando que é a terceira hora do dia. Por exemplo, agora, que é verão, e tem hora do verão, horário de verão, então joga uma hora para frente. Está sendo agora em São Paulo, acho que 10 horas da manhã, o horário máximo do Shema. Aí tá fácil. Mas, por exemplo, em outubro, antes de começar o horário de verão, o horário máximo para a leitura do Shema é 8h40 e pouco. O que já, dependendo do horário que você vai rezar, já faz bastante diferença. Então, se a pessoa vai rezar mais tarde, ele sabe que vai passar já o horário do Shema, ele deve ler o Shema antes da reza. Dessa forma, só o Shema. Dessa forma, ele cumpre a mitzvah do Shema no horário correto. Um outro horário que nós temos é o horário da quarta hora. Falamos da terceira, tem a quarta hora. Quarta hora que no dia perfeito, entre aspas, vai ser às 10 horas da manhã, segundo a opinião do Gaon de Vilna. Né, no dia 19 de setembro, por exemplo, às 10 horas da manhã. E segundo a opinião do Magen Avraham, seria, no caso do 19 de setembro, 9h23. Então temos aí também uma diferença de horário. Para que serve a quarta hora? A quarta hora tem algumas aplicações. A aplicação geral que nós temos todos os dias é para efeitos da reza. A reza de Shacharit, reza da manhã, mais especificamente a Amidá e as Brachot do Shema, tem um horário preferencial para serem faladas. Nós vimos que pode começar a rezar a Amidá a partir do nascer do sol. O horário máximo preferencial para a reza de Shacharit é a quarta hora do dia. Então também, precisa tomar cuidado. A pessoa não acorda tarde demais, nas férias, está viajando, não acorda tarde demais para que ele possa rezar a Amidá até a quarta hora do dia, a quarta hora relativa do dia. E aí tem que ter também o calendário com os horários, as tabelas com horários que nós temos hoje facilmente, fácil acesso, tem aplicativos e tal. Tem seu horário máximo preferencial. Embora, entre parênteses, não é. O nosso enfoque são os horários e não as leis específicas sobre as rezas. Mas, a princípio, a pessoa deve se preocupar em rezar antes desse horário. Mas se, não de propósito, se acontece que a pessoa perdeu a hora e não conseguiu rezar até a quarta hora do dia, ele pode rezar até a metade do dia. Metade do dia não é meio-dia, metade do dia são 6 horas relativas, que também vai variar entre verão e inverno, com horário de verão. Se horário de verão varia bastante isso, que é um outro horário que nós estamos vendo mais para frente, mas ele eventualmente pode rezar até a metade do dia, se for o caso. Uma outra aplicação que nós temos da quarta hora do dia, e já vamos falar junto com a quinta hora do dia. É uma aplicação uma vez por ano. Véspera de Pessach. Na véspera de Pessach, nós sabemos que não se pode comer hametz a partir de um certo horário. E ali, a partir daquele horário, você tem mais uma hora que você pode ainda usufruir do hametz, embora não pode comer. Você pode usufruir, você pode vender o hametz para um não-judeu, você pode dar o hametz para um não-judeu durante essa hora. E depois dessa hora, acabou. Não pode usufruir de nada. Se sobrou hametz, tem que queimar. Quer dizer, mesmo o hametz que você queima entre uma hora e a outra. Nessa hora que ainda dá para ter proveito, para que justamente você cumpra a mitzvah com o seu próprio hametz. Certo? Aí entra então a quarta e quinta hora do dia. O hametz pode ser comido, ingerido até a quarta hora do dia. E o hametz pode ser queimado e usufruído. Queimado, digo, aquele que você fez brincar de hametz. E usufruído até a quinta hora do dia. E aqui também estamos falando da quarta hora relativa do dia e nós estamos falando da quinta hora relativa do dia. Mas aqui tem um ponto interessante. Na cidade de São Paulo, pode ser que os lugares são diferentes, mas em São Paulo, acabou se assumindo, lá no passado, e assim era o costume, que na véspera de Pessah, as pessoas eram rigorosas, com hametz, rigor de hametz. Que o quê? Que embora normalmente pode ser que prefeitos do Shema e prefeitos da Amidá, as pessoas seguem a opinião do Gaon de Vilna, que a quarta hora, a terceira hora para o Shema, a quarta hora para Tfilá, é entre nascer e pôr do sol. Mas na véspera de Pessah, para efeitos das leis de consumo do hametz e usufruto do hametz, as pessoas eram rigorosas em seguir, neste caso, o horário do Magen Avraham. Ou seja, que se calcula essas horas relativas da aurora à saída das estrelas. E é por isso que ficou convencionado que hametz, na véspera de Pessah, em São Paulo, estamos falando, pode-se comer hametz até as 9:30 da manhã e pode-se usufruir do hametz até as 10:30 da manhã. Esse 9:30 e 10:30 é um horário arredondado do horário mínimo que pode ser a quarta ou quinta hora na véspera de Pessah. Afinal de contas, a véspera de Pessah pode cair no fim de março e pode cair no começo de abril e meio, quase fim de abril. Tem uma variação de quase um mês quando pode cair a véspera de Pessah. Esses horários variam aí entre 9:35, 9:36, 9:37, algo assim. Ou até um pouquinho antes. Então, se arredondou, para ficar fácil lembrar sempre, véspera de Pessah, hametz pode comer até 9:30, hametz pode usufruir até 10:30 e acabou. Encerra o assunto. Então é por isso que, apesar de hametz poder ser comido, tá? Vamos falar de comer. Hametz pode ser comido até a quarta hora do dia. E o Shema é até a terceira hora do dia. Aí você vai falar, peraí, mas se o horário do Shema na véspera de Pessah, o horário máximo do Shema na véspera de Pessah é 9:13, como pode ser que a quarta hora, para efeitos do hametz, é às 9:30? Não é? Parece estranho. Então a resposta é porque 9:13 é segundo a opinião do Gaon de Vilna. E às 9:30, horário do hametz, é segundo a opinião do Magen Avraham, porque as pessoas acabaram assumindo esse rigor. Hoje em dia há quem costume diferente em São Paulo e faça o horário do hametz como o Gaon de Vilna também, que aí seria às 10 e pouco horário máximo para comer e quase 11 horário de consumir, de usufruir, que é levando então a forma mais leniente do Gaon de Vilna e do Balatânia para a véspera de Pesach. Então isso é o que temos a ver sobre terceira, quarta e quinta hora do dia. Então terceira hora é o horário máximo para a leitura do Shema, todos os dias do ano. Quarta hora é o horário máximo preferencial para a reza. Então, em ambos, a pessoa toma cuidado sempre para não passar. E véspera de Pesach, nós temos quarta hora do dia, horário máximo para comer hametz. Quinta hora do dia, horário máximo para usufruto do hametz. E tanto terceira, como quarta, como quinta, tem as duas opiniões, ou do Gaon de Vilna, ou do Magen Avraham.